Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.
Olá a todos, quem fala é o professor Mauro Silveira, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Como parte das comemorações dos seus 20 anos, completados em 2020, a editora PUC-Rio inaugura uma programação de podcasts com o objetivo de apresentar a seus tradicionais e novos leitores grandes temas discutidos ao longo desse tempo na voz de seus autores. Na inauguração do programa, o convidado é Leonardo Vilaforte, autor do livro Escrever sem Escrever, Literatura e Apropriação no Século XXI, publicado em coedição entre a editora PUC-Rio e a Relicário. Leonardo é graduado em Psicologia pela UFRJ e é mestre em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. Entre diversas publicações, ele criou a série de colagens e blogs Mixed Lit, que alavancou a discussão sobre o remix na literatura no país. Também criou o projeto de intervenção urbana Paginário, com mais de 50 murais espalhados pelo Brasil, Portugal e Espanha. Além de receber Leonardo Vilaforte, temos o prazer de contar com a participação dos professores Júlio Diniz, decano do Centro de Ciências Humanas e Teologia da PUC-Rio, e Vera Folandi Figueiredo, dos Departamentos de Comunicação e de Letras da Universidade. Leonardo inicia sua participação lembrando que já entrou na PUC, tendo como meta uma pesquisa em que desenvolvesse o conceito de remix.
Quando eu formulei esse projeto, né, ele é um projeto que dialoga com muitas áreas diferentes. Área de música, área da arte, área das imagens. Era um projeto, eu falava de remix, né? Remix na literatura era um termo que poucas pessoas pensavam aliado à literatura, ou quando pensavam era um tipo de obra, como aquelas assim, Machado de Assis misturado com o universo dos zumbis. E não era exatamente disso que eu estava querendo falar, como quem conhece a pesquisa, quem conhece o livro, sabe que não é sobre isso. Então, era uma pesquisa que ela poderia ser desvalorizada pelos links que eu estava querendo fazer. E a PUC foi um lugar que acolheu assim, a pesquisa de braços abertos. Eu trazia um início de bibliografia que ainda não era utilizado nas universidades aqui assim, quase no Brasil, porque eu trazia muita coisa de fora, né, dessa ideia de uncreative writing, unoriginal genius. E aí, nas aulas do Júlio e na aula da Vera, esses dois lugares se tornaram lugares onde eu vi que esse assunto tinha ali era contextualizado, porque os dois, né, Júlio e Vera, sempre partiram muito da cultura brasileira, né? O Júlio com seus estudos de música, de antropofagia, a Vera também com os estudos sobre do audiovisual, do cinema nacional e de contracultura. Então eu encontrei nos dois um caldo e uma amizade e um afeto para dar mais substância, né? Mais consistência para as coisas que eu estava querendo pesquisar e sobre as quais eu estava querendo falar.
Professor Júlio Diniz, o senhor incorporou o trabalho do Leonardo à sua atividade acadêmica.
Eu utilizo esse livro nos meus cursos, com os meus orientandos, e quando posso, recomendo a leitura do Escrever sem Escrever para todos, não só que se interessa à literatura, mas principalmente para aqueles que têm interesse pelos procedimentos contemporâneos de criação, seja no campo da literatura, das escritas, seja no campo das artes visuais, seja no campo das sonoridades, enfim. Eu acho que o livro do Leonardo é um livro que atinge direto o coração das textualidades, das corporeidades, né, das sonoridades e das imagens, de uma maneira geral.
Leonardo, a pesquisa na arte, na música, contribuíram para a sua literatura.
O livro, bom, ele se centra na ideia de uma escrita contemporânea que participa, que compartilha de procedimentos mais aplicados nas artes e na música, e, a partir desse compartilhamento de procedimentos, propõe uma nova maneira de enxergar não só a escrita como a leitura. E a maneira de enxergar a leitura é o leitor como um coautor. E eu digo nova, é claro que isso está lá no Barthes, né, no Foucault, sobre o que é um autor, no Barthes, a morte do autor se paga com o nascimento do leitor. Eu penso de diferente para o final ali dos anos 60 e essas intervenções do Barthes, é que O Barthes falava do nascimento do autor como um leitor no sentido de ser um autor que reúne em si todas as suas leituras, todas as suas influências, todos os estilos, né? Como uma espécie de aglomeração que desemboca numa manifestação escrita de tudo aquilo que ele reuniu inconscientemente na sua cabeça, né? E aí a diferença para isso que eu estou falando hoje nesse livro é a do surgimento de um leitor material, né? De um autor que se faz por uma intervenção material do leitor no texto. Não é uma reunião inconsciente ou não intencional de todas as suas leituras em você para você depois manifestar aquilo numa escrita. E sim um gesto completamente intencional de interferir em textos pré-existentes, né? Ou misturar textos pré-existentes, como, por exemplo, a Angélica Freitas faz ao fazer poemas usando trechos que ela encontra em pesquisas no Google. E aí ela se propõe, ela faz uma espécie de curadoria de linguagem. Por isso que eu digo que se comunica muito com o terreno das artes, porque as estratégias de escrita e de leitura que eu penso no livro, elas podem ser examinadas por esse prisma, como curadorias de linguagem, como curadoria da linguagem que a gente pode capturar pelo Google, ou como um trabalho que eu mesmo fazia, mas está lá no ar, que é o Mixlit, o DJ da literatura, que era um blog que eu iniciei em 2010. E nesse blog eu construía contos apenas recortando trechos de livros diferentes e montando essas pequenas narrativas, ou seja, eu me uso uma restrição de não agregar nada escrito, apenas vírgula e ponto final no máximo. E aí se tratava de fazer uma autoria por meio dos trajetos de leitura.
No livro existe um conceito sobre trajetos de leitura, no momento em que a sociedade convive com excesso de conteúdo.
Eu acho que essa se torna uma ideia relevante no momento em que a gente vive o excesso, né? Excesso de informação, excesso de conteúdo, todo mundo quer produzir conteúdo, excesso de abas no site, né? Você abre o seu navegador e tem lá 10, 20 abas, e na verdade você está fazendo um link de uma aba com outra, como é que você ligou uma notícia de política com o jogo do Flamengo, com o download de uma revista, isso tudo é um olhar seu que está criando uma trajetória, né? E talvez essa trajetória crie um olhar por meio das escolhas que ela faz. E aí o livro usa um pouco da antropofagia para pensar isso, as ideias do Kenneth Goldsmith, da Marjorie Perloff, também ideias de um pensador que foi a Vera que me trouxe, o Lev Manovich, um russo, que pensa como a tecnologia influencia nosso olhar. Tem curadores de arte, como Nicolas Bourriaud, pós-produção, pensando essa relação com o texto, essa curadoria de linguagem, como uma espécie de pós-produção, que é algo do âmbito das artes, só que trazendo para o meio do texto. Então, acho que eu dei um panorama, né?
O Leonardo citou agora a professora Vera Fulan de Figueiredo. Professora, pelo que ele conta, né, sua participação foi importante na formação do Leonardo.
O meu papel foi mais ou menos de conduzi-lo numa travessia. Não tanto a travessia da área de psicologia para a área de literatura. Isso ele fez sozinho. Ele deslizou de uma área para outra muito suavemente. O que eu achei mais difícil, e aí eu acho que aí eu tive realmente um papel para ajudá-lo, né? Foi na passagem do território do criador, porque ele é um artista criador, para o território do teórico, acadêmico, do trabalho crítico, né? Que exige, por mais que esses campos hoje cada vez mais se entrelacem, de qualquer maneira, o trabalho da reflexão teórica, o trabalho acadêmico, ele tem seus protocolos próprios, ele exige um certo distanciamento, né? Que é diferente do trabalho criativo. Então, eu acho que foi... o nosso encontro foi produtivo muito nesse sentido do ajudar o Leonardo a encontrar esse entrelugar. Não é que ele deixou de ser criador, mas ele conseguiu ficar nessa fronteira de criador e também alguém que tem uma reflexão teórica importante sobre o papel da literatura hoje, sobre o lugar da literatura hoje.
Professora Vera, é possível dizer que a senhora encontrou interesses comuns aos seus no trabalho do Leonardo?
Eu tinha publicado o Narrativas Migrantes, que é um livro que pensa o quê? Deslizamento dos textos por diferentes plataformas, né? E como esses deslizamentos geram outras maneiras de ler, outras maneiras de escrever, né? Então, quando o tema do Leonardo ele estava perfeitamente em consonância com os meus interesses, né, e que estava me interessando estudar, né? Na verdade, nós dois estávamos o tempo todo nos perguntando qual o lugar da literatura hoje, o que é hoje ser criativo, a questão da originalidade, se ainda é um valor, né? O que é ser um autor nesse mundo, nessa cultura midiática digital. Então, as nossas preocupações eram bastante próximas, né? Os nossos interesses eram próximos, e aí a gente pôde trabalhar, eu acho que de uma maneira bastante produtiva e fértil.
Leonardo, sua obra demonstra que a escrita criativa pode carregar princípios e procedimentos como a transdisciplinaridade e apropriação.
A escrita criativa, a escrita não criativa, né? No final das contas, o não criativo acaba por se tornar uma estratégia do criativo também, né? Assim, essa é uma espécie de conclusão a que eu chego lá no final do livro. E falando de transdisciplinaridade, né? Eu sempre tentei conjugar essas disciplinas todas, as artes, as letras, cinema, música, sempre pensei muito por aí. A minha própria escolha de pesquisa ela partiu de um procedimento, né, que é o procedimento da apropriação. E a apropriação ela não é algo exclusivo de um campo. A apropriação é um gesto compartilhado por quase todas as artes. Então, é por isso que eu fui pegando teóricos e pensadores de muitas áreas. Agora, tem gente que diz que a transdisciplinaridade ela é uma espécie de utopia que a gente tem que ter no horizonte para tentar chegar lá, mas que ela não se realiza, né? Porque a transdisciplinaridade ela está assentada na divisão em disciplinas. Então, você, diferente da... Tem a multidisciplinaridade, né? Que é você pegar vários pontos de vista para uma coisa, é um multi. Tem o inter, que é você atravessar as disciplinas com uma coisa. E tem o trans, que é você juntar várias fontes e fazer aquilo ser uma coisa só, né? Uma coisa unificada. Então, a gente nunca sabe se a gente atingiu essa coisa unificada ou não.
Leonardo, os professores Júlio Diniz e Vera Fulan de Figueiredo tiveram participação importante em diferentes fases da sua pesquisa.
No início da pesquisa, uma das opções, né, conversei com a Vera, com o Júlio também, tomamos café sobre isso, falando sobre isso, era fazer a pesquisa repetindo o procedimento que eu investigaria. Porque essa é uma maneira também de produzir conhecimento, né? Você fazer no texto aquilo do qual o seu texto está falando, né? Você trazer para a expressão, na escrita, o tema do qual você está falando. E aí, depois de algum debate, eu e Vera, ou seja, eu faria uma pesquisa que fosse ela mesma um grande recorte-colhe, como eu fazia no Mixlit. E depois da gente pensar bastante sobre isso, eu e Vera decidimos que não, que essa não seria a melhor estratégia, né? E isso foi muito legal, porque é isso, né? No início você está meio que aprendendo ali o que é uma pesquisa no campo das letras, para mim foi assim, e entender que era preciso pensar uma estratégia foi muito bom, né? E eu e Vera decidimos que essa não seria a melhor, porque já vinha fazendo essa estratégia artística no blog e nas colagens também, que eu expus em alguns lugares. Então, para que eu iria repetir aquilo num novo trabalho? E também a gente percebeu que havia um espaço sobre esse assunto aqui no Brasil e que, provavelmente, um trabalho inteiro sobre esse assunto poderia contribuir bastante para ser utilizado, né? Por outros professores, escolas, universidades. E a gente achou que, para isso, contribuir dessa maneira, seria melhor fazer um texto acadêmico sem se utilizar dos procedimentos artísticos dos quais eu estava falando.
Professora Vera, pouco antes o Leonardo havia falado sobre excesso de informações. E a senhora tem reflexões a respeito do tema?
A gente está imerso numa cultura eletrônica, né? Quer dizer, o computador ele é uma espécie de meta-meio. As coisas convergem para ele, são transcritas, né, no código digital, aí você tem a imagem vai para o computador, o texto vai para o computador, as coisas vão convergindo, né, para aquele meta-meio. E aí essa tecnologia, essa possibilidade, acentua essa coisa dos deslizamentos, dos deslocamentos, facilita essa maneira de proceder, né, até na arte. Por outro lado, o computador, a web é um grande arquivo. Está lá, né, o arquivo está lá à sua disposição. Então, você tem a facilidade de pegar os fragmentos ali, os dados no arquivo, juntar, reordenar, né, recompor a partir daqueles dados que estão ali oferecidos para você. Então, tudo isso, todo esse quadro, né, leva a um enfraquecimento das abordagens fechadas, disciplinares. Porque se você tem tanto deslocamento, o que acontece é que você é levado a buscar outras disciplinas, além daquela da onde você partiu, né? Outras fontes, outras formas de abordagem, né? As coisas não são cada vez menos fixas, cada vez ocupam menos lugares. Então, isso é um estímulo, um provocador desse olhar transdisciplinar ou multidisciplinar, né? Os objetos nos desafiam a ter esse olhar além das fronteiras das disciplinas, né? Eu acho que essa questão da tecnologia aí é bastante importante, né? Toda essa valorização hoje que você tem do arquivo, né? De uma cultura de arquivo, de uma lógica de arquivo. Isso, o arquivo deixou de ser sinônimo de arquivo morto, de lugar que onde não há vida, onde você só tem um engavetamento, um armazenamento, e passou a ser ao contrário, lugar que você visita para criar, reordenar, né? Então, essas coisas todas eu acho que têm muito a ver com o olhar que o Leonardo também dirigiu para os textos, né? Ele próprio, um grande montador, né? No paginário, também aquele que vai lá no arquivo e faz dos textos canônicos, fragmentos, né? Para compor um grande quadro. Então, é isso, só para reforçar o que ele tinha dito, trazendo um pouquinho dessa contribuição da tecnologia digital.
Professor Júlio, a produção acadêmica do Departamento de Letras contribuiu para o trabalho de Leonardo.
Leonardo fez um trabalho, em princípio, convencional, né? E o convencional é uma potência enorme, porque não é pejorativo, muito pelo contrário, e fez um trabalho brilhante. Tá? Eu acho que esse era o caminho mesmo. Então, repara que o livro do Léo, até a dissertação dele, vai citar, inclusive, né, um texto que foi gestado no curso meu, como trabalho de final de curso, que é o Manifesto da Literatura Sampler, né, que foi escrito a duas mãos, né, pelo Fred Coelho, hoje, né, professor do programa de pós-graduação, né, excelente ensaísta, brilhante, né, pensador da cultura contemporânea brasileira, e do Mauro Gaspar. Que já nesse texto, né, que o Leonardo utiliza, o texto do Fred Coelho, o texto, né, do Mauro Gaspar, a literatura sampler, já está questionando exatamente toda essa ideia que está ligada ao mashup, está ligada ao remix, está ligada, como ele falou, à pós-produção. Quer dizer, como não só entender a literatura fora do seu lugar tradicional do livro, não que tenha abandonado o livro, mas o livro é um dos lugares da literatura, o livro, a materialidade, o livro escrito, impresso, tá? Como também onde essa literatura está, por onde anda essa escrita, no cinema, no arte, nas artes visuais, nas artes plásticas, no teatro, na música popular, etc, etc, etc.
Leonardo, quando você discorre sobre apropriação, você se refere aos livros e principalmente aos blogs.
Meu objetivo era fazer com que aqueles textos pudessem ser lidos como contos e que fosse imperceptível a cola entre um trecho e outro. né, que alguém pudesse ser ludibriado a pensar que aquilo foi um conto escrito sem o procedimento da montagem. E já é bem diferente também da Verônica Schiga. Ou seja, eu parto dos livros e não fui para os livros, porque isso não foi publicado em livros, foi para blog, né, foi para site na internet. Então, às vezes, as pessoas estão buscando por um autor X e caem no meu blog porque tem lá, esse trecho foi tirado de Walt Whitman, esse trecho foi tirado de J.K. Rowling. E aí também a ideia da utilidade, né? Isso também está no paginário, de caminhar da lógica do sentido para a lógica da utilidade. Na verdade, está mais no paginário do que no Mixlit, porque no Mixlit eu organizava o sentido narrativo, enquanto que no paginário o sentido narrativo não está feito a priori, né?
Infelizmente, estamos chegando ao final deste programa. Leonardo, nós ficamos com as suas despedidas.
Então, obrigado ao Júlio, obrigado à Vera por esse encontro. E saibam os dois que sempre acrescentaram muito aos meus olhares e às minhas pesquisas.
A editora PUC-Rio teve um enorme prazer em receber o escritor Leonardo Vilaforte nesta conversa que contou com as brilhantes participações do decano do Centro de Teologia e Ciências Humanas, Júlio Diniz, e da professora Vera Fulan de Figueiredo, do Departamento de Comunicação e Letras da Universidade. Este foi o primeiro de uma série de podcasts criados com o objetivo de revelar, a partir de discussões brasileiras contemporâneas, um dos papéis mais importantes da pesquisa e do saber acadêmicos: contribuir para uma sociedade mais consciente e apta a lidar com suas próprias questões culturais e históricas a partir da livre circulação de ideias. E dentro deste espírito, convidamos você a acompanhar nosso próximo podcast, que terá como tema Saúde, Espiritualidade e Enfermidades. Até lá!
Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.